Essa é a quinta mensagem, antepenúltima mensagem da série Retorno à Santidade. Pecados de ações. Ao vermos construções, especialmente construções de ruas, de estradas, é natural ou é normal que antes que se construa as estradas, sejam construídos os sistemas de drenagem para captação de água, das águas pluviais, de forma que não causem enchentes. Aliás, um problema sério que temos visto aí nos últimos dias. Esses sistemas de drenagem, então, eles devem ser projetados para que, ao chover, as águas possam escoar e não causar enchentes e não causar maiores transtornos à população. Pelo menos no projeto deveria ser assim, muito embora às vezes não aconteça isso. De maneira bastante semelhante, quando nós falamos de pecado, nós não podemos nos esquecer de falar de arrependimento. O texto que lemos lá em Isaías 59 diz: "As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, para que vos não ouça." O arrependimento é como esse sistema de drenagem da estrada da santidade. Esse caminho ou essa estrada da santidade, pela qual Deus nos chama a andar, a estrada da santidade a qual Deus nos chama a trilhar, a drenagem que vai nos manter na estrada, a drenagem que não vai acumular na estrada aquelas águas que vão fazer com que o carro derrape, com que o carro aquaplane e saia da estrada. Na nossa vida, o arrependimento é esse sistema de drenagem que vai nos manter na estrada. O arrependimento é esse sistema de drenagem que não permite que saiamos fora da estrada ou do caminho que Deus nos chama a trilhar. Na Bíblia, arrependimento é um termo teológico que indica abandono daquelas ações que afrontam Deus. Arrependimento, biblicamente, significa abandonar aquelas ações que Deus odeia, abandonar aquelas ações que Deus proíbe. Então, quando nós estamos trilhando um caminho, ou quando estamos praticando algumas ações que são ações que Deus, que ofendem a Deus, que Deus não quer, que Deus odeia, ações que afrontam Deus, então, ações que Deus proíbe, quando nós mudamos de direção, saímos desse caminho, deixamos essas ações, a essa atitude de mudança, a Bíblia chama de arrependimento. É uma mudança que começa no pensamento. Nós mudamos os pensamentos, mudamos as atitudes. Um arrependimento que começa com as mudanças de atitude. Na Bíblia, no Antigo Testamento, a palavra arrependimento, ela significa desviar-se ou retornar. Então, quando alguém está indo por um caminho e Deus fala, ou quando Deus falava para a nação de Israel, não é este o caminho, e quando o povo então mudava de direção a essa mudança, ou então quando o povo estava indo por uma direção e Deus fala, voltem, não é por aí, a esse retorno, a Bíblia chama, o Antigo Testamento chama de arrependimento. E no Novo Testamento, a palavra ganha um novo significado é acrescentado, que é a palavra metanoia, que significa mudança de mente. Então eu mudo a minha mente, eu mudo os meus pensamentos, de forma que, como consequência, os meus caminhos também serão mudados. Arrependimento, igreja, é uma revolução espiritual que acontece na nossa vida. E nós podemos parar de falar de santidade. Não adianta nada continuarmos falando de santidade se nós não tivermos a intenção, o propósito em nosso coração de enfrentar os nossos pecados e nos afastarmos deles. Falar de santidade sem nos confrontar com o pecado e sem uma disposição no nosso coração de então nos desviarmos deste caminho, retornarmos deste caminho, nos afastarmos deste caminho, isso seria até insano. Abra sua Bíblia em Isaías 40, versos 3 a 5. Isaías 40, versos 3 a 5. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. O que Isaías estava dizendo aqui tem um fundo histórico. Nos tempos antigos, quando um rei decidia sair do seu palácio e visitar o seu povo, ou quando um rei saía do seu estado ou do seu domínio e ia visitar um outro reino, um mensageiro ia à frente, algum tempo antes ia um mensageiro à frente daquele rei para anunciar a sua vinda. E o povo, então, se preparava para a chegada do rei, fazendo isso que Isaías diz aqui, construindo um caminho alto. Então, aqueles lugares que tinham buracos, que eram vales, o povo ia e aterrava para deixar o caminho plano para o rei passar. Os lugares que eram altos, que eram mais difíceis, eles aplanavam. Os lugares que eram escabrosos, eles removiam as pedras e removiam as raízes daqueles lugares mais ásperos. E quando então o caminho pelo qual o rei ia passar estava pronto, aí sim o rei vinha. O que Isaías estava dizendo para a nação de Israel e o que Deus diz para nós hoje é que o Senhor tem o desejo, o Senhor tinha o desejo de visitar a nação de Israel, assim como tem o desejo de nos visitar hoje, de visitar a sua igreja, de encher as nossas vidas e a nossa igreja com a sua gloriosa presença. Mas antes que isso aconteça, os caminhos precisam ser aplanados. Nós precisamos antes preparar o caminho. Cada membro do povo tem algo a fazer. E certamente nas nossas vidas, cada um de nós tem um vale de envolvimento pecaminoso que precisa ser levantado, que precisa ser aplanado. Todos nós temos lugares altos de orgulho que precisam ser abaixados. Todos nós, cada um de nós, temos na nossa vida lugares ou caminhos tortuosos que desviam a nossa vida da vontade de Deus. Todos nós, em alguma área da nossa vida, temos um acúmulo de pedra e raízes de ganância, de imoralidade, de ciúme, de ressentimento, de orgulho, que precisa ser removido antes que o Rei venha e que a glória do Senhor se manifeste. Há trabalho a ser feito e há muito trabalho a ser feito. Altos a serem abaixados, há vales a serem aterrados e caminhos tortuosos a serem endireitados. Agora, irmãos, eu reconheço que tratar com pecado não é um assunto fácil. Ninguém acha fácil, nem eu, para nenhum de nós é fácil dizer três palavrinhas. Eu estava errado. Esse caminho que eu estava tomando não era o melhor. Essa ação que eu estava fazendo não era a melhor. Eu estava errado. Isso era pecado. Isso é pecado. Mas por difíceis que sejam, precisam ser ditas. E precisam ser ditas de coração, não apenas com os lábios. No próprio livro de Isaías, a nação de Israel estava cultuando a Deus, tinha suas celebrações, tinha os seus momentos de adoração, mas Deus vai dizer: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vire as páginas de sua Bíblia um pouco para frente, vá para o capítulo 64 de Isaías. Isaías 64, versos 1 a 7. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos seus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha. Porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Vamos aprender duas lições aqui com Isaías. Primeiramente, Isaías não faz rodeios. Ele faz uma verdadeira confissão. E ao fazê-lo, Isaías nos mostra os ingredientes de um genuíno arrependimento. Primeiramente, primeira lição, Isaías expõe o pecado. E ele faz isso numa linguagem bastante simples. Isaías faz isso sem enfeites, nem floreados, sem rodeios. E Isaías expõe toda a força do pecado. Ele está falando para a nação de Israel: o pecado tem triunfado sobre nós. E isso fica evidente. Ele mostra a evidência, ele evidencia esse triunfo do pecado na imundícia geral do comportamento da nação, quando ele diz no verso 6, todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E Isaías vai examinar esse comportamento imundo de duas maneiras. Primeira coisa que Isaías faz ao expor, então, o pecado, ele considera a fonte. No versículo 6 ainda, ele diz, né, então, todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo da
imundície.
O que Isaías está dizendo aqui? Todos nós somos como o imundo. Isaías está falando da imundícia da nossa natureza. Todos os nossos atos, todas as nossas ações imundas procedem deste fato de sermos pecadores por natureza. Aquilo que o salmista vai dizer no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe e em iniquidade eu fui formado. Ele reconhece que desde o seu nascimento ele carrega com ele essa natureza pecaminosa. Isso acontece, irmãos. Imagine um riacho. Se a nascente dele, se a fonte onde o riacho nasce, for contaminada por qualquer produto, o que vai acontecer com o riacho todo? Também vai estar contaminado. O que Isaías está dizendo é que o problema é a fonte. Ele diz, todos nós somos como. Ele está falando de natureza, ele não diz só agimos. Ele não diz todas as nossas ações são como a do imundo. Mas ele diz, todos nós somos. Ele está falando de natureza, ele está falando de interior. Na verdade, ensinar sobre a natureza pecaminosa do homem hoje, em muitos lugares, em muitas igrejas, é considerado como prejudicial ao homem. Não, não se pode falar nisso, porque isso destrói a autoestima do homem. Não pode falar isso, porque isso rebaixa o homem. Né? Faz com que ele tenha, então, uma baixa autoestima. E alguns teólogos já foram ao extremo de sugerir que o homem só precisa ser salvo da sua baixa autoestima. Então, quando começa a se remover a responsabilidade do homem por causa do seu pecado, e quando não se reconhece a fonte, o coração, como a fonte de onde procedem, então, as más ações e os maus atos, quando não reconhecemos a imundícia do nosso coração, assim como Isaías coloca, quando não preparamos o caminho para que a glória do Senhor venha, então continua estabelecida ou continua a barreira entre o homem e Deus. Agora, mesmo aqueles... Mesmo os cristãos, os crentes, aqueles que receberam o perdão dos pecados, ainda continuam com uma natureza pecaminosa. Ao nascer de novo, ao crer em Jesus Cristo, essa natureza não é automaticamente anulada, e ela ainda exerce uma poderosa influência sobre cada um de nós. E nós temos que clamar constantemente, como o apóstolo Paulo faz lá em Romanos 7, 24, quando ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Lá em Romanos 7, 24, quando Paulo diz isso, um dos castigos que se aplicava a um condenado por assassinato, um dos castigos que os romanos aplicavam, então, a um condenado por assassinato, o corpo daquela pessoa que ele tinha assassinado era amarrado ao corpo ou às costas do assassino, e o assassino saía pela cidade desfilando. E os romanos conheciam muito bem, então, essa linguagem de Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Né? O que Paulo estava dizendo é, eu trago comigo, eu trago amarrado dentro de mim, eu trago no meu coração essa lei do pecado que me impele, que me leva, que quer me forçar a continuar a fazer o que é errado, que guerreia contra a lei do Espírito dentro de mim.
Mas Paulo vai concluir lá em Romanos, dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, após considerar a fonte das ações pecaminosas do seu povo, Isaías vai avaliar agora a extensão. No versículo 6 ainda, ele diz: e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Isaías passa a falar então da extensão dessa imundícia. E essa palavra aqui, ou essa expressão em hebraico, trapos de imundícia, era uma expressão até, digamos, um pouco nojenta. O que Isaías estava querendo dizer aqui, ou a tradução mais literal disso aqui, esses trapos de imundícia eram aqueles panos que as mulheres usavam no seu período menstrual. Paulo está dizendo que a nossa justiça não passa de trapos de imundícia. Talvez, se a Bíblia estivesse sendo escrita hoje, estaria aqui: a nossa justiça não passa de um sempre livre usado. É mais ou menos isso que ele estava dizendo. E ele diz: contamina até o nosso melhor comportamento, porque essa expressão, todas as nossas justiças, essa afirmação de Isaías aqui fez Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizer: irmãos, se as nossas justiças são tão ruins assim, imagine as nossas injustiças. Ele está dizendo, Isaías está dizendo, a nossa justiça é como trapo de imundícia. E diante disso, Charles Spurgeon então disse: se as nossas justiças são assim, imagine as nossas injustiças diante de Deus. Imagine os nossos pecados, imaginem as nossas iniquidades diante de Deus como são. Nossa pecaminosidade é tão profundamente arraigada que contamina e abrange tudo o que fazemos. É a isso que os teólogos do século XVI e depois chamaram de depravação total do homem. Com isso, eles não estavam dizendo que o homem já alcançara o máximo da sua degeneração, o máximo possível da sua degeneração, mas exatamente o que essa expressão depravação total do homem significa é que a natureza pecaminosa se manifesta em tudo que o homem faz. A sua inclinação para o mal se manifesta em tudo que o homem faz. Que é o que Isaías estava dizendo, todas as nossas justiças. Por espantosa que seja essa descrição, ela é apenas metade da história. A outra metade é exposta por Isaías nessas palavras chocantes: eis, já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha. O que Isaías está dizendo, além da imundícia do comportamento, Isaías está confessando a frigidez do coração da nação, a frigidez do coração do homem. Ele está dizendo: não havia mais nenhuma necessidade, ou não havia necessidade maior do que deter Deus em sua oração, buscar o perdão de Deus, suplicar pelas promessas de Deus, diante do estado da nação, diante do estado do homem. É preciso despertar para fazer esse tipo de coisa. O que Isaías diz então? Com isso, trapos, as nossas justiças são como trapos de imundícia. Depois dele avaliar a fonte do nosso pecado ou das nossas ações pecaminosas e avaliar a extensão também, todas as nossas ações são como trapos de injustiça.
Ele está querendo dizer que nós precisamos ficar enojados com o nosso pecado. Nós precisamos ficar enojados com aquilo que nós fazemos querendo nos justificar diante de Deus. Mesmo aquelas ações que são corretas, mesmo aquelas ações que são certas, se nós fazemos isso procurando ser justos diante de Deus, ele está falando, se enojem disso, porque a justiça não vem pelos atos de vocês. Mas a justiça é colocada sobre nós, única e exclusivamente, por intermédio de Jesus Cristo. Agora, fazer esse autoexame, ficar enojado do seu pecado, aquele pecado que havia se alojado na vida da nação de Israel, isso era tudo que aquela geração de Isaías não estava preparada para fazer. Eles estavam em tal estado de sono que não podiam despertar a si mesmos. E é interessante que domingo que vem nós vamos falar sobre pecados de omissão. E Isaías aqui, num certo sentido, já trata das duas coisas. Ele já vai falando dos pecados de ação do povo e já vai falando também da omissão do povo. No versículo 7, né, já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha. Não tem ninguém, o povo está omisso, a nação está omissa. E quando nós falamos em pecado, então, aquilo que dissemos no início, e que Isaías estava dizendo para o povo, olha, Deus quer manifestar então a sua glória no meio do seu povo, mas para que isso aconteça, os caminhos precisam ser aplanados, as veredas tortuosas precisam ser endireitadas. Mas a nação estava num estado de torpor, que não podiam ouvir isso. Agora, irmãos, não vai adiantar realmente falarmos de santidade ou termos essa campanha de santidade, se cada um de nós não estiver disposto a fazer esse exame, se nós nos colocarmos como a nação de Israel, nesse estado de sono, se não houver ninguém que invoque, se não houver ninguém pedindo para que Deus sonde o coração. Mas há um aspecto importante do verdadeiro arrependimento demonstrado pela confissão de Isaías. Primeiro, Isaías então expõe o pecado da nação. E agora, Isaías, é a segunda lição, Isaías vai exonerar Deus. Vai tirar toda a responsabilidade de Deus por causa do predomínio do pecado na sua nação. Isaías estava falando como profeta, ele estava vendo Deus, ele estava vendo as alianças que Deus tinha feito com a nação de Israel. Isaías estava olhando então as alianças que Deus tinha feito com o povo, e Deus tinha dito, olha, se vocês forem obedientes aos termos da aliança, eu vou abençoá-los, se vocês forem desobedientes, eu vou amaldiçoá-los, eu vou castigá-los. E agora o povo estava então desobediente a Deus, com o seu coração endurecido. E Isaías, conhecendo os termos da aliança, ele estava vendo o juízo de Deus vindo sobre a nação. Quando ele vai dizer no verso 5, eis, parte B, eis que tiraste porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Isaías está dizendo sim. Deus realmente ficou bravo. A nação de Israel, quando Deus vinha em juízo, em julgamento, eles ficavam atônitos e começavam a acusar Deus, às vezes, de injusto. Agora, alguns às vezes ficam pasmos e irados, não, atônitos, com isso aqui que Isaías diz, eis que tiraste, Deus fica irado? Deus se ira? Sim. E vez após vez a Bíblia nos diz que Deus se opõe fundamentalmente ao pecado. E nós muitas vezes nos recusamos a acreditar nisso. Nós somos muito pragmáticos. Às vezes pecamos, mas o pecado não traz nenhuma consequência para nós imediata. Então nós achamos que está tudo bem. Mas nós não podemos nos esquecer que às vezes o pecado é como um bumerangue. Você joga, mas cedo ou mais tarde, ele volta e te pega. E outra coisa, outro erro nosso, nós às vezes ficamos tão alucinados com o amor de Deus, nós ficamos tão entusiasmados com a misericórdia, com a bondade, com a benignidade de Deus, com a graça de Deus, que nos esquecemos que a santidade de Deus exige que o pecado seja julgado, que a santidade de Deus exige que o pecador seja punido por seus pecados. E aqui é um outro problema que nós precisamos tomar cuidado, eu tenho dito isso na minha classe de escola dominical. É verdade, sim, Deus ama o pecador e odeia o pecado. Mas cuidado com isso, porque o pecador que não se arrepender, a ira de Deus vai recair sobre ele também. Deus vai manifestar a sua ira julgando o pecador. A ira de Deus sobre o pecado vai ser manifestada sobre o pecador que não se arrepende. Às vezes nós somos tão tolos como a avestruz que esconde a cabeça na areia, pensando que assim ela vai estar salva dos caçadores. E muitos preferem pensar em Deus apenas como um Deus de amor. É claro, eu também prefiro pensar assim, mas quando pensamos assim, nós estamos com a síndrome da avestruz, estamos enfiando a cabeça na areia, e nos esquecendo que Deus é um Deus santo, que Ele não tolera o pecado, que Ele não tolera a maldade no coração, e que Ele há de julgar o pecado e o pecador por causa do seu pecado. Versículos 6 e 7, ainda. O final do verso 6, todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Quando o povo de Deus se envolve com o pecado e se esfria para com o Senhor, ele começa a definhar. Lembram do Salmo 32? Quando Davi confessa, ele escreve aquele salmo, que foi um salmo de confissão do seu pecado. Enquanto calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. E ele começa a murchar como a folha, é o que Isaías diz. Lembram do Salmo 1? Né? Os ímpios são como a folha que o vento dispersa, espalha. Quando nos envolvemos com o pecado, a nossa força espiritual começa a se secar. E depois o vento do juízo leva embora. O vento do juízo de Deus levou a nação de Israel para o cativeiro na Babilônia. O vento do juízo de Deus levou a nação a sofrer 70 anos no cativeiro babilônico. Israel, nesse sentido, se tornou um exemplo das palavras do salmista. Agora, o salmista vai dizer também: o homem que se deleita na lei do Senhor é uma planta cuja folha não cai, não murcha, mas os ímpios são semelhantes à moinha que o vento espalha. O que Isaías está dizendo? O pecado deixou a nação de Israel sem rumo.
O pecado deixou a nação de Israel sem direção, sem norte. E assim nos deixa também. Isaías simplesmente reconhece que Deus está irado, mas ele não acusa Deus de ser injusto. Ele não discute o direito de Deus, que Deus tem de ficar irado por causa dos pecados da nação. E aqui, irmãos, nós chegamos à essência do genuíno, do verdadeiro arrependimento. Arrependimento verdadeiro honra a Deus. Arrependimento verdadeiro reconhece Deus, como Senhor soberano, como Senhor absoluto. Em outras palavras, arrependimento é quando paramos de encher a nossa boca de argumentos contra Deus. É quando paramos de encher a nossa boca de argumentos querendo justificar o nosso pecado. Ah, eu fiz isso por causa daquilo, eu fiz isso por causa daquilo outro, eu fiz isso por causa de fulano, eu fiz isso porque fulano fez aquilo para mim. E nós tomamos a nossa posição humilde diante de Deus, como Isaías. Senhor, por muito tempo temos pecado. Ele simplesmente reconhece. E nenhum de nós vai conhecer arrependimento verdadeiro, nem conhecer a paz e o gozo e a alegria que o arrependimento verdadeiro traz, enquanto estivermos com o nosso coração endurecido, adormecido e nos defendendo diante de Deus. Ah, Senhor, mas isso não é justo. Eu não entendo como Deus pôde fazer isso comigo. Esses são os sentimentos e palavras comuns de uma pessoa que não conhece verdadeiro arrependimento. Na oração de Isaías, há um território que nós precisamos conquistar. Verso 1, capítulo 64. Ó, se fendesses os céus e descesses. Isaías está falando para Deus: ó Senhor, se os céus se abrissem e o Senhor descesse agora. Mas ele está falando, mas se isso acontecer agora, o Senhor está irado por causa dos nossos pecados. Ah, se houvesse alguém que pudesse impedir, então, que pudesse deter o Senhor. E o único que pode deter o Senhor de descer irado contra o pecado é um coração arrependido diante de Deus. Então, ao invés de Deus descer com o seu juízo, Deus desce com a sua misericórdia, perdoa os nossos pecados e nos restaura. Quem dera possamos, oxalá possamos nós dizer isso que Isaías, Senhor, ah, se fendesses os céus e descesses. Devemos nos arrepender dos nossos pecados, não passar por cima deles, mas reconhecê-los com sinceridade. E lembrar-se também, na mesma medida que Deus é amor, Deus é justo e Deus é santo. Eu queria projetar algumas perguntas agora e que você parasse um pouquinho para pensar nelas. Pode colocar a primeira, Luiz. Eu cometi alguma forma de imoralidade, impureza ou perversão sexual? Você tem na sua vida algum desses pecados? Revistas? Internet? TV. Pessoalmente com alguém. Imoralidade no seu namoro. impureza no seu relacionamento, algum tipo de perversão sexual. São coisas que Deus odeia, que Deus abomina. Visto-me, são pecados de ações. Visto-me de forma a incitar pensamentos impuros no sexo oposto. Isso especialmente para vocês mulheres, moças e mulheres. Pode passar, Luiz. Tenho abusado do meu corpo através de qualquer forma de imoralidade ou excesso? Interessante isso aqui. Tudo aquilo que é excesso é pecado. Tudo. Pode inclusive ser algo bom. Trabalho em excesso é pecado. Um pastor chegou para um outro certa vez que estava internado porque acabara de ter um infarto. E aquele pastor, ao visitar o seu amigo, ao invés dele chegar falando, puxa vida, hein, vamos orar, ele falou, Deus te colocou nessa cama para você descansar, porque você não parava. Comida em pecado é excesso. Comer de menos, anorexia, pode levá-la a uma anorexia. Você que está pensando em ser modelo, quer manter aquele corpinho. Eu peco contra o templo do Espírito Santo de Deus através de hábitos como o abuso do álcool, uso do fumo ou pela gula. Esses são pecados de ação. Tenho colocado alguma coisa, inclusive trabalho ou dinheiro, acima de Deus em minha vida? Já fui enganado pelo pensamento de que o jogo é uma diversão inofensiva? Semana passada, Mega Sena estava acumulada, né? Quantos de nós fomos tentados a jogar? Eu, às vezes, sou tentado a fazer isso. Não é pecado ser tentado, se você foi, viu? Pecado é você ir lá jogar. Ou você se deixar levar pela cobiça. Mas quantos de nós temos em nossa mente? Consulto ou já consultei horóscopos, videntes ou outra forma de ocultismo, buscando direção para a minha vida? Quantos de vocês abrem o jornal ou a revista Contigo e vão lá na seção de horóscopo para ver o que diz o seu signo para aquela semana ou para aquele dia? Infelizmente, há crentes que fazem isso. Há alguma coisa em minha vida a respeito da qual não sinto paz, mas ainda não fiz nada para mudar? Algo que está te incomodando, mas que você persistentemente está fazendo? E se aquilo não traz paz ao seu coração, se a dúvida não provém de Deus. Tenho sido honesto, dedicando a Deus o meu melhor e em primeiro lugar, você tem dedicado a Deus os seus talentos, o seu tempo e as suas ofertas como as primícias? Vou com a turma quando estou sob pressão? 5 textos rapidamente, Efésios 5:5. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ninguém que não... Todos aqueles que não conseguem se conter. E aqui está se referindo à imoralidade. Nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5:12, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha.
1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E Romanos 14, 23, aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então, em todas as suas ações, faça a seguinte pergunta. Não pergunte apenas isso é certo ou é errado. Tudo aquilo que você for fazer, pergunte. Isto glorifica a Deus? Se a resposta for sim, faça sem medo e sem dúvida. Se a resposta for menos do que isso, não sei, tenho dúvidas, ou não, não faça. Porque as nossas iniquidades, as nossas ações pecaminosas, nos separam de Deus. Agora, quando nos arrependemos, quando reconhecemos o nosso pecado, nos chegamos a Deus e dizemos, como Isaías, pecamos contra o Senhor. Senhor, pequei. Me perdoa. O Senhor, então, desce com a sua graça. Restaura a nossa vida. Restaura a alegria. Restaura a paz. Restaura a comunhão. Que Deus nos abençoe.